Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Um dos maiores desafios para o tratamento do câncer é transportar um medicamento pela corrente sanguínea e fazê-lo atingir apenas as células doentes, sem prejudicar as células sadias.
Um grupo de pesquisadores coordenado por Matheus Borba Cardoso, do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, o LNLS, utilizou um tipo de vitamina B, o folato, para envolver nanopartículas de sílica e aumentar a capacidade delas de interagir com as células cancerosas.
Nesse caso específico, a gente utilizou o folato. A célula tumoral, ela tem uma avidez por folato, então, em função disso, nós colocamos esse folato na superfície da partícula, que fez com que as partículas fossem muito mais absorvidas pelas células tumorais do que pelas células sadias. Quando nós fizemos o experimento, nós tínhamos duas linhagens de célula, uma linhagem tumoral de próstata e uma outra, a mesma linhagem, a mesma célula, só que a célula não tumoral. E o que, que a gente faz? A gente pega essa nanopartícula que teve essa cobertura com folato e coloca em contato com ambas as células. E nós vimos que quando essa nanopartícula contendo folato entra em contato com a célula tumoral morre muito rapidamente. Enquanto que a mesma nanopartícula contendo folato na superfície, quando ela entra em contato com a célula sadia, a célula normal, praticamente a gente não vê nenhum tipo de morte celular.
As nanopartículas testadas pela equipe de Matheus Borba Cardoso foram preenchidas com curcumina, uma substância extraída do açafrão da Índia, que tem sido objeto de estudos como agente anticancerígeno.
A curcumina, ela é um composto que pode ser utilizado para vários tipos de tumor. Óbvio que não todos os cânceres são afetados pela curcumina. Hoje existem fármacos que são mais modernos, fármacos mais potentes, eu diria. Mas a grande vantagem da curcumina é que ela é extraída do açafrão, por exemplo. Tá? Então, de uma forma muito barata, a gente consegue ter uma molécula que tem a capacidade de matar a célula tumoral e que, no nosso caso, a gente queria, em conjunto com o folato, colocar uma coisa que não fosse de última geração. Então, obviamente, essa molécula ela funciona, ela tem um poder de matar a célula tumoral, só que o problema é que esta molécula ela é insolúvel em água. Então, o que nós fizemos foi, nós colocamos essa molécula que tem um poder antitumoral dentro dessas nanopartículas e, além de colocar elas dentro da nanopartícula, a gente recobriu a nanopartícula com o folato, conforme nós já conversamos. São duas grandes sacadas, é que, primeiro, ao colocar ela dentro das nanopartículas, ela passa a ter uma solubilidade muito maior do que ela sozinha, porque agora o que determina a solubilidade dela no plasma ou no sangue é a solubilidade da nanopartícula e não mais da molécula em si, da molécula da curcumina em si. Associado a isso, a gente tem o folato, que vai direcionar essa nanopartícula e que, consequentemente, vai levar uma grande quantidade de curcumina, uma grande quantidade de fármaco, até a célula tumoral.
No experimento, que contou com a participação de pesquisadores dos Laboratórios Nacionais de Biociências e de Nanotecnologia e teve financiamento da FAPESP, as células tumorais foram destruídas e as sadias pouco afetadas. Matheus Borba Cardoso explica que ainda são necessários novos testes para utilizar a técnica em medicamentos capazes de combater alguns tipos de câncer.
O que a gente tem hoje em mente que a gente está fazendo, eu tenho alunos trabalhando nisso, nós estamos variando um pouco o fármaco, estamos variando um pouco, em vez de usar o folato, nós estamos utilizando anticorpos monoclonais. Por exemplo, eu tenho uma aluna trabalhando com linfoma e a gente conseguiu agora colocar na superfície da partícula anticorpo monoclonal que só liga única e exclusivamente naquele tipo de célula, naquele linfoma, que aumenta ainda mais a especificidade do tratamento. E obviamente que é necessário fazer experimentos in vivo, que nós não fizemos. Nós fizemos todos os experimentos in vitro que poderia ser feito, mas até o momento nós não temos experimentos in vivo. E todo mundo sabe que esses experimentos em vivo são experimentos que demoram muito tempo e além disso, nós não temos também hoje recursos financeiros, porque esses testes com animais, os valores são elevados. Então a gente está na procura de parceiros, de pessoas que estejam interessadas em trabalhar com a gente e tocar os experimentos em vivo, dessa, não só dessa classe de nanopartículas, mas como outras que nós estamos desenvolvendo aqui no laboratório.
Para saber mais sobre a pesquisa coordenada por Matheus Borba Cardoso, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, acesse o nosso site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.